Oi, eu sou o Carlos Guilherme, também conhecido como Capivara. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Gafanhoto. E esse é o podcast típico de mulher. Então, antes de começar, eu queria dar um toque aqui. Toda vez que você ouvir esse som, quer dizer que a gente falou alguma bobagem ali, tá? A gente de vez em quando escapa. Mas a gente corrige isso no Instagram, tá? É só você dar uma olhada lá na nossa página, Típico de Mulher, e a gente acerta o que as besteiras que a gente falou aí, tá bom? A ideia de fazer esse podcast, de certa maneira, começou bastante tempo atrás com o meu divórcio. Nós temos uma filha que era muito pequena na época, bem pequenininha mesmo. E quando a gente se separou, uma coisa que me preocupava é se a minha filha ia esquecer que eu era o pai dela, vamos dizer, de certa maneira. Como assim? Vamos dizer, a mãe dela poderia casar com outro cara, o que é uma coisa bem provável, né, que acontecesse. Nós éramos muito novos ainda. E então eu tinha essa neura que, poxa, ela vai crescer, né, com outro cara cuidando dela como pai e tal, e ela de repente vai esquecer que eu sou pai, né? Isso era uma coisa que me preocupava bastante ali no. Né, quando eu me separei da mãe dela. Então, o que eu fiz? Como eu era um sujeito que viajava, também não parava muito quieto e tal, assim, embora a gente tivesse o hábito de ficar com ela aos fins de semana, enfim, encontrar com ela durante a semana, sair e tal, mas também tinha períodos em que eu dava umas sumidas, né? Então, eu procurava fazer assim, sempre que a gente tivesse junto. Eu ficava tentando inventar coisas que fossem marcantes, que eu achava legais e tal, e que pudessem deixar uma marca para ela, que, no meu modo de ver, né, fosse uma coisa positiva para a vida dela. E assim foi quando ela ficou um pouco maior, por volta de uns 18 anos por aí que ela tinha, 18 anos, né? Eu comecei a mandar para ela histórias de mulheres assim que eu achava interessantes, que eu achava que podiam ser inspiradoras para ela. Eu queria que ela fosse orgulhosa, né, de ser mulher. Enfim, que ela tivesse uma autoestima legal, essas coisas. Tá bom, mas qual que é, na real, a minha formação, né? Qual que é a minha base aí, né, de formação com relação as mulheres, né? Bom, eu tenho 61 anos, né? Então, quando eu era adolescente, isso era mais ou menos a década de 70, por ali. Assim, aqui no Brasil, hoje se fala que o Brasil é um país muito machista, de maneira geral, né? A maior parte dos países ainda é muito machista hoje em dia, mas tudo bem, o Brasil é um país machista, mas olha, naquela época era mais, né? Era bem mais. Tanto que assim, o que fazia sucesso no cinema na época, né? As grandes bilheterias, era tudo, como se diz, né? O gênero pornochanchada, né? A pornochanchada é bem o retrato do que era aquilo, né? O que era a sociedade ali na época, né? Enfim, eram uns camaradas bem machões, umas mulheres bem bonitas que né, geralmente usavam pouca roupa, não faziam no frontal, porque isso não era permitido na época, mas ficavam lá, né, seminuas e tal. E eram, bom, eram mais ou menos como, assim, meio como objetos, né, assim, os caras tratavam, né, a visão que se tinha das mulheres ali era bem utilitária, né, vamos dizer. Era bom, a gente sabe como é, né? A gente sabe o que isso significa. Mas, obviamente, não, né, eu, como pai de uma menina, não era esse tipo de valor que eu queria passar para ela. Dá licença só um instante. Eu queria, como eu falei, eu queria uma mulher que, né, eu queria ter uma filha que tivesse orgulho de ser mulher, que tivesse uma postura legal como mulher, né? Então, para isso, eu comecei a mandar essas histórias para ela, né? Assim, sempre que eu via alguma história muito interessante ou muito inspiradora sobre alguma mulher, eu mandava para ela, né? Então, assim, que tipo de coisa? Ó, assim, vamos começar com um exemplo que é bem, tá bem presente, tá bem, né, bem conhecido, que é a Rainha Elizabeth da Inglaterra. Ela é a Rainha Elizabeth II na Inglaterra, né? Tem esse papo, e muita gente acha mesmo, né, que a monarquia hoje em dia é uma coisa anacrônica, uma coisa inútil que só serve para gastar dinheiro do contribuinte, né? E que não tem função política e tal. Tem até, né, por isso que falam, ah, aquela pessoa é uma rainha da Inglaterra, né? Quer dizer, não tem função, só tá ali, né, para aparecer mesmo, ficar lá. Mas não é assim. Não é assim que eu vejo essa posição de rainha da Inglaterra. Elizabeth II, então, né, que eu estava falando, no meu modo de ver, é um dos grandes nomes assim do século XX mesmo, da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, até esse início do século XXI. Ela é um dos grandes nomes aí. E não por ser rainha, né, mas pela postura dela mesmo. Assim, ela, no meu modo de ver, e pelo que eu vejo, assim, até do que os súditos dela pensam mesmo, né, ela é uma grande referência moral para o país, né? Ela é uma ela dá um senso de dignidade, né, de grandeza para o país, não só pelo posto que ela ocupa, mas pelas próprias atitudes dela, né, pelo caráter dela. Então, assim, por que que eu acho isso, né? É uma coisa que talvez nem todo mundo esteja ligado aí, mas assim, ela não estava destinada a ser a rainha da Inglaterra. Ela não nasceu para ser rainha, ela não era herdeira natural do trono. Ela entrou na linha sucessória porque o camarada que era rei antes do pai dela. Isso é uma história assim até bem bacana, assim, tem bastante gente que conhece. O cara que era o rei, então, né, ele se apaixonou por uma americana que era plebeia, né, não era da nobreza, e que além de tudo era divorciada, né? Então, ele não poderia se casar com ela, isso não seria compatível, né, com a posição dele. Então, por conta disso, ele acabou abdicando do trono para viver com essa mulher. Então, é uma história bem bacana, mas que causou uma revolução ali na linha de sucessão do trono inglês. Então entrou o pai da rainha Elizabeth, né, como rei, e isso ela tinha menos de 10 anos de idade, né? E pouco tempo depois disso acontecer, poucos anos depois, estourou a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos episódios mais dramáticos da história da Inglaterra recente, né? Quer dizer, a Inglaterra teve muito perto de ser invadida, de ser tomada mesmo. Foi um momento muito difícil ali. Claro que isso exigiu um esforço, né? Todo o país se envolveu, né, no esforço de guerra, a família real também. Então, a rainha, não era rainha ainda, né? Ela era a princesa Elizabeth. Ela começou, como eu falei, ela tinha uns 14 anos, ela começou assim, fazendo campanhas de orientação, né, principalmente junto a crianças, de como se comportar nas situações ali de emergência e tal. E assim que ela fez 16 anos, houve até uma mudança na lei inglesa para que ela pudesse ter habilitação de motorista, né? Porque aos 16 anos ela se alistou nos serviços auxiliares das Forças Armadas inglesas, como motorista e mecânica de veículos militares. E ela realmente aprendeu a dirigir, dirigiu ambulâncias, dirigiu veículos militares e, enfim, consertava lá os caminhões, essas coisas. A gente tem no Instagram também, o típico de mulher tá lá, né? E a gente sempre que a gente, né, todos os assuntos, todas as histórias que a gente trouxer aqui, a gente vai colocar coisas ali relacionadas, né? Então tem fotos, inclusive, da Rainha Elizabeth ali com um macacão de mecânica e tal. E ela, assim, com isso, provavelmente muito graças a isso, né? Ela acabou, olha só que interessante, não influi nada, né, na avaliação dela como rainha, mas diz bastante sobre a mulher que está ali. E é uma mulher típica. Porque veja só o que ela fez. Um belo dia, ela já era rainha, então já tinha passado a guerra e tal. Ela convidou o camarada que era príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita. Ele, nessa época, ele era diplomata na Inglaterra, e ela chamou esse camarada para dar um rolezinho no jipe dela. Ela é uma grande amante de jipe, de veículos fora de estrada. Ela, não sei se até hoje, mas ela durante muito tempo aí, ela mesma que dirigia os carros dela, e os carros dela eram jipes mesmo. Ela gostava muito, né? E chamou então esse príncipe para dar uma voltinha com ela no jipe dela. Então esse convite já, de certa maneira, suposição minha, mas já foi assim, tipo uma provocação muito sutil, muito educada ao príncipe, porque, como a gente sabe, a Arábia Saudita é um dos países assim mais restritivos com relação a direito de mulher no mundo, né? Só agora, há muito pouco tempo, que as mulheres conquistaram o direito de dirigir seus próprios veículos, né? E de viajar sozinha sem precisar de autorização do marido, enfim. As mulheres lá têm, vamos dizer, várias restrições legais. Então, o príncipe sentar no banco do passageiro, tendo uma mulher como motorista, já foi assim uma coisa muito inédita para ele, muito inesperada, né? Mas fora isso, diz que a rainha não se limitou a dar uma voltinha com ele, mas ela sentou a bota mesmo, sabe? Ela mandou ver ali no jipe, tanto que o príncipe saiu do passeio bastante assustado assim com a história. E pois é, como eu digo, na minha maneira de ver, foi um recado que ela passou pro príncipe, né? Então, eu acho muito muito legal, assim, eu gosto muito da história da Rainha Elizabeth. Acho ela uma personalidade realmente fulgurante aí desse nosso período de tempo, né? Desses nossos tempos aqui. Mas, assim, ela não chega a ser, vamos dizer, nada inédito, porque a Inglaterra tem mesmo uma história de grandes rainhas. De rainhas muito importantes na história do país, né? E aqui eu quero fazer explicar uma diferença, né? Assim, existem dois tipos de rainha. Uma é a rainha que se casa com o rei, então essa é a rainha consorte, quer dizer, o rei é o que manda mesmo, é o Big Boss, né? A rainha é a esposa dele. E tem um outro tipo de rainha assim, a galera chama de rainha por seu próprio direito, que é a rainha que manda mesmo. Aí, no caso, ela é a que manda mesmo e acabou, né? Ela é a dona do trono. Esse é o caso da Rainha Elizabeth, e esse é o caso também, por exemplo, da Rainha Vitória, que é outra rainha aí também bem, bem famosa, bem importante na história da Inglaterra. Tanto que ela deu até o nome dela para uma era que ela viveu, a chamada de Era Vitoriana. Né? Porque foi o período assim de máxima expansão do Império Britânico. Ela foi rainha no século XIX, assim coincidiu com a Revolução Industrial, né? Assim, ela foi o segundo governante, a segunda governante, homem ou mulher, que ficou mais tempo no trono da Inglaterra. O primeiro é justamente a atual Rainha Elizabeth II, né? Mas ela teve um reinado, a Rainha Vitória teve um reinado muito longo e muito marcante, assim, porque, assim, com a Revolução Industrial, a Inglaterra acabou assumindo, assim, a liderança tecnológica no mundo, né? Ali, assim, foi um período assim muito fervilhante, de muitas invenções novas, muitas descobertas na área da física, na área da química, da biologia, enfim, em todos os ramos de conhecimento, né? Aquilo foi uma grande explosão ali, né, que aconteceu, e a Inglaterra estava liderando isso. A Inglaterra realmente estava à frente do mundo, né, todo. Tanto que também foi o período de assim que o Império Britânico atingiu o seu maior tamanho, né? Se diz que naquela época o sol nunca se punha no Império Britânico, né? Porque tinha um quarto do mundo, se fala, né? Um quarto das terras do mundo ali estavam sob domínio inglês, quer dizer, o mundo inteiro tinha a bandeira inglesa, né? Fincada em algum lugar. Então, assim, foi um período realmente. Foi o auge, né, do Império Britânico, na verdade. Foi quando a Índia passou a fazer parte do Império. A Rainha Vitória então se tornou até imperatriz, né? Ela foi imperatriz da Índia. E assim, ela realmente fez um reinado muito marcante ali, né? Ela era muito apaixonada pelo marido dela. E ele por ela também. Eles formaram um grande casal que se dava muito bem pessoalmente e que atuava muito bem politicamente também. Os dois juntos, né? Eles eram muito bons ali, né? Na administração ali, né? Do reino, né? Eles formavam um par assim que se complementava muito bem. Só que ele morreu muito muito jovem, né? A Rainha Vitória ainda permaneceu no trono muito tempo depois da morte dele, e a morte dele foi muito marcante para ela. Ela sofreu, assim, foi sentiu muito. Ela ficou inclusive um bom tempo reclusa ali, não queria ver ninguém e tal, porque justamente, né, ela era apaixonada por ele. Isso até a correspondência dela mostra isso, né? A correspondência que ela escrevia e tal, ela sempre deixou isso muito claro. E depois que ele morreu, ela passou então a vestir luto até o fim da vida. Ela se vestiu de preto, se fechou toda, né? Usava aquelas roupas bem fechadas. E então o período dela, essa era vitoriana, também é conhecido por ter sido uma época muito careta, né? Assim, de muita repressão sexual, enfim, né? Muito assim, num certo sentido muito fechado, né? Assim, a essas questões, né? Mas isso foi uma grande influência para todo o império ali, né? Esse estado de espírito, vamos dizer, da rainha. Mas o fato é que foi um grande reinado, né? Um dos grandes reinados da Inglaterra aí. E antes dela ainda, isso mais ou menos ali pelos anos 1500 e qualquer coisa, século XVI, né? Teve uma outra rainha também, inglesa, que foi bastante famosa também, que foi a primeira Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth I. Ela era esposa de um rei, ficou bastante conhecido pelas suas excentricidades também com relação a casamentos, né? O rei Henrique VIII. E uma das esposas, o Henrique VIII, teve 6 mulheres e tinha ali várias. Foi casado 6 vezes, né? E tinha ali uma história que as mulheres não davam filho homem para ele, então ele mandava, enfim, inventava alguma história de traição, de conspiração e tal, e mandava executar as mulheres e casava com outra e tal. Enfim, foi um reinado bem conturbado. E ele deixou assim vários herdeiros presumíveis para o trono, vamos dizer. Então, Elizabeth I era um desses herdeiros, mas não foi fácil para ela chegar até o trono, porque justamente havia muita disputa. Ela chegou, inclusive, a ser presa, ficou 1 ano em prisão, né? E uma meia-irmã dela era rainha, então, né, quando mandou prendê-la e tal. Aí ela saiu da prisão lá e acabou assumindo o trono, aí mandou executar essa meia-irmã dela. Enfim, foi uma história enrolada, assim. Para ela conseguir se firmar no trono, ela teve que ser muito safa, né, como se diz. Mas ela ficou, acabou, né, se solidificando ali no trono, né, confirmando ali o trono. E ela realizou então um reinado também bastante significativo. Nessa época, né, lá pelos 1500, o mundo estava despertando da Idade Média, né? Quer dizer, estava saindo da Idade Média e estava começando, né? Estava rolando ali o Renascimento, né? A Itália, o grande berço do Renascimento e tal, mas que foi uma época de também grandes revoluções artísticas e científicas, enfim, né? Quando, né, o mundo, vamos dizer, se libertou de certas amarras do conhecimento, de certas amarras ali, né, de paradigmas e tal, e começou a buscar, né, o conhecimento com bastante entusiasmo, né? Então, Elizabeth I, ela estava muito ligada nisso, ela foi uma grande incentivadora, vamos dizer, de trazer todas essas novidades que estavam rolando, né, para a Inglaterra. Mas ela também, fora isso, ela também foi uma rainha que teve que lidar com grandes crises. Ali tinha uma disputa de religiosa entre católicos e protestantes. Ela era protestante, mas uma protestante assim bastante tolerante com o catolicismo. Nem todos os protestantes eram assim, né? Enfim, tinha muita confusão lá dentro por causa de religião. E tinha algumas, mas enfim, ela lidou com isso com bastante sucesso. E teve também que enfrentar algumas questões externas, guerras em alguns pontos ali do Império Inglês e tal. E ela, de maneira geral, assim, os críticos, né, da Elizabeth II, assim, de maneira geral, dizem que ela foi muito fraca nesse lado militar, assim. As campanhas militares em que a Inglaterra se envolveu na época foram muito mal sucedidas e tal, porque não era muito a praia dela. Ela realmente estava mais preocupada com esse aspecto da cultura, vamos dizer, né, do que com a guerra. De certa forma, isso é uma coisa típica de mulher. A gente vai ver que várias mulheres ao longo da história, né, rainhas ou governantes e tal, foram mais para esse lado mesmo. Mas mesmo assim, quer dizer, mesmo com essa crítica que fazem a ela, ela pelo menos ela pode ser creditada com uma vitória que foi fundamental na história da Inglaterra, que foi o seguinte: naquela época, a Espanha estava bombando no mundo, né? Tinha essas colônias aqui na América que ficavam mandando navios e navios cheios de ouro, prata e pedras preciosas lá para a capital do reino, né? Para a Espanha. Desculpa. Então a Espanha era um país muito rico e que tinha uma presença maciça nos mares, né? Era o país mais que tinha a frota de navios mais poderosas do mundo, mais poderosa do mundo, era a chamada Invencível Armada, né? E essa armada era efetivamente uma ameaça muito grande para a Inglaterra, porque veja, a Inglaterra é uma ilha, né? Então ela depende de navio para tudo, né? Naquela época não existia nem avião, então era só navio mesmo. E a Inglaterra também tinha pretensões imperiais de colônia e tal, então tinha um atrito ali sério entre Espanha e Inglaterra, tanto que chegou assim a Inglaterra também durante a época da primeira Elizabeth, assim como aconteceu com a segunda, teve ali sob uma ameaça séria de invasão da Espanha. E efetivamente a Espanha já estava juntando os navios para ir atacar a Inglaterra, né, para invadir a Inglaterra. Mas no meio desses planos espanhóis aí, houve uma batalha muito bem sucedida, né, pelos ingleses, né? Quer dizer, os ingleses foram muito bem sucedidos e eles praticamente arrasaram, varreram essa poderosa armada espanhola, né? Porque principalmente porque justamente com aquela revolução cultural, com aquelas novidades, vamos dizer que a rainha Elizabeth estava trazendo, né, para a Inglaterra, os navios ingleses eram muito melhores que os espanhóis e conseguiram ali, praticamente destruíram toda a armada inglesa. E aí, graças a isso, a Inglaterra então se tornou a grande soberana dos mares, né? Não tinha mais quem disputasse esse lugar com a Inglaterra. E daí então que se abriram definitivamente as portas para a grande expansão do Império Inglês, né? Então, assim, também foi, né, assim, esses reinados femininos assim foram muito marcantes, muito importantes para a história inglesa, né? Mas também não é só a Inglaterra que tem grandes rainhas, né? Então, um outro país na Europa que teve pelo menos assim uma governante que se destacou muito, muito, foi a Rússia, né, nos anos 1700, mais ou menos por aí, subiu ao trono da Rússia Catarina Grande, né, que também é uma figura histórica aí muito, muito conhecida e respeitada, né? A origem dela, na verdade, é relativamente humilde. Ela não era nem russa. Ela era de uma região ali onde hoje fica mais ou menos a Polônia, meio entre a Alemanha e a Polônia ali. Era assim, a família dela era uma família de pequena nobreza mesmo, uma família de pouca expressão. Ai, me desculpem, mas eu tenho uma... Seca a minha boca quando eu fico falando no microfone assim. Mas então, e ela conseguiu, ela assim era bastante jovem ainda, mas ela, claro, não só graças a ela, mas enfim, as circunstâncias foram levando até que ela se casou com o Pedro III, que era o czar da Rússia, né? Então, assim, czar é uma posição altamente importante. Um czar é mais que um rei. Um czar é mais que um imperador. Um czar é, assim, tem realmente um aspecto divino. Isso mesmo, ele era, né, visto como uma figura semidivina, assim. Então, assim, era um cara muito poderoso. Era um dos homens mais poderosos do mundo na época. Então, só isso já foi uma façanha para uma pequena nobrezinha de um lugar desconhecido ali qualquer do centro da Europa. Né? Então, assim, ela, bom, ela não era exatamente rainha, ela era czarina, então, né, que é o feminino de czar. Então, assim, já foi uma grande coisa, né, para a vida dela, assim, foi um belo upgrade, vamos dizer assim, mas ela não se contentou com isso, não. Ela, 3 anos depois de casada, ela derrubou o marido dela, o Pedro III, derrubou do trono. Porque, assim, parece que ele realmente era um governante incompetente. Né? A Rússia também tem uma história de governantes aí fortíssimos, né? Ivan o Terrível, Pedro o Grande, que era avô do Pedro III, inclusive, enfim. E o Pedro III não correspondia, não. Então, assim, os próprios, ali o pessoal da corte e tal, se juntou à Catarina para derrubar o sujeito. Só que isso não significava absolutamente que o trono estava garantido para Catarina. Porque, veja, ela era jovem, ela era mulher e ela era estrangeira. Sendo que a Rússia é um país altamente patriarcal e machista, principalmente na época dos czares, e não havia na história, né, nenhuma mulher que tivesse sido czarina governante mesmo, né, por seu próprio direito. Mas o fato é que Catarina se manteve no trono, ela foi muito hábil politicamente. E se manteve no trono e teve um reinado assim muito frutífero, né? Foi realmente um dos grandes momentos ali da história russa, uma das grandes governantes. Nessa época, lá pelos 1700 e tal, tinha, né, assim, até como continuidade da história da Renascença e tal. Então começou uma época que se chamava de iluminismo, né, que era uma grande busca do racional, grande busca da ciência, do conhecimento, né, da natureza. Inclusive na França, que era o centro intelectual do mundo na época, os grandes sábios lá na França estavam desenvolvendo o que seria a primeira enciclopédia do mundo, né, que a proposta era justamente essa, ser uma coleção de livros que abordassem todos os ramos do conhecimento, né? E Catarina se correspondia com esse pessoal e estava interessada nas ideias deles e trazia essas ideias para a Rússia. Então ela abriu muitas, muitas, e ela foi uma grande construtora, né? Foi uma grande empreendedora. Ela abriu muitas escolas, hospitais também, museus, assim, tudo. Instituições ligadas à cultura, ao conhecimento, ela foi uma grande incentivadora disso. Ela era o que a gente chama de déspota esclarecida, né? Ela era uma déspota, com certeza, ela tinha mão de ferro, mas ela prezava muito esse lado, né? Tanto que talvez o museu mais famoso, mais importante da Rússia hoje, que é o Museu Hermitage, né, a origem dele é justamente a coleção pessoal de Catarina, né? As obras de arte dela e tal, que acabaram indo para esse museu, né, formando aí o início desse museu. Então, ela foi muito importante para forjar, vamos dizer, uma mentalidade mais moderna para a Rússia. A Rússia era considerada um país muito atrasado pelo resto da Europa. É um país grande, muito, muito maior que qualquer outro país da Europa, mas um país assim que a maior parte dele ainda era de tribos, né? De nômades e tal. Quer dizer, eram considerados um povo bruto mesmo. Então, Catarina queria mudar essa imagem da Rússia e trabalhou muito para isso, e efetivamente ela colocou a Rússia, né, ao fim do reinado dela, assim, a Rússia estava num novo patamar, né? Assim, ela se tornou uma potência europeia efetiva, assim, né? Respeitada. Isso foi muito graças a Catarina. Além disso, né? Além desse lado, a Catarina também foi razoavelmente belicosa, vamos dizer assim, né? Assim, durante o reinado dela, houveram grandes guerras ali com poderosos reinos que tinham ali em volta da Rússia também, e ela conquistou muitos territórios novos para a Rússia, inclusive essa região da Ucrânia hoje, né, que tá em essa discussão, né? Eles querem independência e tal, mas foi Catarina que anexou aquela região toda e mais uma grande área ali no sul da Rússia, por ali, né? Esses lugares passaram a fazer parte do Império Russo no período de Catarina, justamente. Então ela foi assim muito, muito marcante mesmo, uma das grandes monarcas ali da Rússia, né? E bom, também não é só a Europa que tem grandes rainhas, né? Então vamos falar do Egito, né? Que tem uma, pelo menos, que certamente a rainha mais famosa de todos os tempos é uma egípcia, que é Cleópatra, né? Cleópatra até é uma história tão conhecida, já teve tantos filmes, até em cinema, livros, enfim, é tão comentada, ela é bem conhecida aí. Mas só para dar um toque, né, de como de quem era Cleópatra, né? Cleópatra, ela, vamos dizer, esteve no trono do Egito quase um pouquinho antes do nascimento, tipo 50 anos antes do nascimento de Cristo, né? Quase no começo da era cristã, né? Um pouquinho antes do começo da era cristã, ela era a faraó do Egito. É, faraó mesmo, porque não existe feminino para essa palavra, né? Então, o que que acontece? Ela, na verdade, ela não era egípcia, vamos dizer, de origem. Ela era de origem grega. Antes de Cleópatra, 300 anos, mais ou menos antes de Cleópatra, o Egito foi conquistado por um grego bastante famoso, é um general grego muito poderoso, poderoso não, mas muito bem sucedido, se tornou muito poderoso, né, que foi Alexandre o Grande. Então ele conquistou o Egito, fundou lá uma cidade com o nome dele, Alexandria, e Alexandre morreu muito cedo. Então o grande império que ele tinha conquistado foi dividido entre os generais dele. E um dos generais, que era o general Ptolomeu, então ficou com o Egito. E lá ele fundou a dinastia dos Ptolomeus, que era uma dinastia grega, na real, né? O Egito já estava, era ainda um país assim, independente, mas estava sob esfera de influência grega ali na época. Bom, essa dinastia de Ptolomeus, de gregos, né, passou a formar a elite egípcia, e eles, na verdade, não ligavam muito para os egípcios, eles nem falavam egípcio, eles falavam grego mesmo, e, né, era assim, eles ficavam muito distantes do povo. E não foi, não foi, Cleópatra não era assim. Cleópatra, ela tinha um amor muito grande pelo Egito, pelo povo egípcio, né? Ela era muito ligada nisso, tanto que ela falava, né, a língua egípcia, ela se expressava normalmente em egípcio e em várias outras línguas também. Ela era muito, tinha uma cultura enorme, né? Então, como o Egito era um lugar muito importante por causa da produção de alimentos, de grãos, né? O Egito era chamado de o celeiro do mundo, né, na época. Era o grande produtor de alimento ali no Mediterrâneo. Então, os romanos, na época, estavam praticamente no auge, né, da sua expansão, e então foram lá invadir o Egito. E quem mandava em Roma nessa época era Júlio César, famoso, né? Ele chegou lá no Egito. E na época, também, na verdade, Cleópatra nem era faraó. Quando Júlio César chegou ao Egito, tinha um faraó que ele era, na verdade, meio irmão de Cleópatra e era marido de Cleópatra também. Só que ele também não era um faraó, ele era meio fraco, né? E Cleópatra já não era nem um pouco fraca, ela tinha uma personalidade já muito forte, apesar de ser muito nova, enfim, era uma mulher muito inteligente, muito sagaz. E então esse marido, meio irmão dela, temendo justamente que ela pudesse querer fazer alguma coisa contra ele, inventar um golpe, alguma coisa, mandou Cleópatra para longe, lá para um mosteiro, lá um tipo de um santuário de mulheres ali, para que ficava confinada, né, ali dentro, para afastar o perigo do lado dele. Mas quando Júlio César chegou, Cleópatra percebeu que tinha uma grande oportunidade de conquistar o trono aí, né? Então, segundo diz aí, não sei se é lenda ou se é real, mas enfim, diz-se, né, que ela foi enrolada num tapete, um tapete muito bonito, precioso e tal, e fez os escravos levarem esse tapete para Júlio César como se fosse um presente. E a hora que ele abriu o tapete, desenrolou o tapete, ela estava lá dentro. E Júlio César ficou encantado com essa ousadia dela, até porque não era um comportamento que um romano poderia esperar de uma mulher, né? As mulheres romanas eram, assim como as gregas também, eram essencialmente pessoas do lar mesmo, né? Não tinham esse tipo de, jamais teriam esse tipo de iniciativa. Elas eram criadas para cuidar dos filhos, para cuidar da casa e não interferir, né, em papéis masculinos como política, guerra, essas coisas. Tudo isso Cleópatra conhecia muito bem e conversava com muita facilidade sobre isso. Então, tudo isso acabou realmente conquistando Júlio César. Ele se envolveu com ela mesmo, né? Chegou a ter um filho com ela. E esqueceu Roma, ficou lá pelo Egito mesmo. Então, assim, isso acabou que foi criando um problema político para ele. Chegou uma hora lá que ele teve que voltar mesmo para Roma, e ele chegou com Cleópatra e com um filho egípcio, né, que seria então o herdeiro. Júlio César não tinha herdeiros, né? Então esse menino, né, esse egípcio, esse estrangeiro seria o herdeiro de Júlio César, vamos dizer. Isso foi um escândalo na sociedade romana, né? Foi realmente um escândalo. E por causa disso e de outros motivos também, mas certamente por causa desse envolvimento dele com Cleópatra, né, ele também é um componente importante, ele foi assassinado lá no Senado romano. Isso também é uma história bem conhecida, né? Então, com isso, Júlio César, Cleópatra teve que voltar rapidinho para o Egito, porque a vida dela passou a correr risco, né? Queriam pegar ela e o filho mesmo, né? Então ela voltou correndo para o Egito, e aí houve uma disputa pelo poder em Roma. E um dos pretendentes ao lugar de Júlio César era um general lá, o general braço direito de César, né, Marco Antônio. Então ele se envolveu em guerra com uma outra facção lá que também queria, né, um outro camarada aqui que também queria o lugar de Júlio César e tal. E então Marco Antônio acabou indo para o Egito, justamente porque o Egito era muito importante estrategicamente, né, comida para o exército, enfim, né. Então Marco Antônio foi para lá para, vamos dizer, formar uma base, né, para manter a luta dele pelo poder em Roma. E quando chegou no Egito, da mesma forma que Júlio César, ele também acabou se envolvendo com Cleópatra, né? Eles tiveram um caso aí que foi tórrido, né? Foi também uma das grandes histórias de amor aí da humanidade. Só que eles acabaram derrotados por esse outro pretendente, né, ao trono romano. Eu não tenho certeza se naquela época, mas acho que trono, Roma já era império. César já foi imperador de Roma, né? Bom, enfim, aí eles acabaram derrotados assim, seriamente, irremediavelmente derrotados, né? Quer dizer, não tinha mais saída para eles, para Marco Antônio e para Cleópatra. Então, Marco Antônio decide se suicidar, né? Se suicida, enfia a espada no abdômen. E a Cleópatra, quando tem essa notícia, ela também se suicida, segundo se diz, né? Ela foi picada propositadamente, né? Ela fez que trouxessem uma serpente venenosa para ela e se deixou picar também para não, para não. Ela sabia que o destino dela seria ser levada acorrentada para desfilar nas ruas de Roma, né, como escrava, e ela não admitiria isso. Então ela se matou. E ela foi então a última faraó do Egito, né? Porque aí o Egito realmente caiu sob controle romano e assim ela encerrou há mais de 3 mil anos de história de faraós no Egito, né? Mas, assim, apesar de ser a mais famosa, ela também não é a única faraó do Egito, né? Houveram outras antes dela. E, assim, isso, como eu falei, né, Cleópatra, mais ou menos na época de Cristo, por aí, uns 1.300 anos antes, existiu uma mulher no Egito que não foi a faraó, mas que foi a esposa do faraó, a principal esposa do faraó, que é muito marcante também. Ela tem uma história que é muito típica de mulher também, e por mais de uma razão. Uma das razões, por favor, não me queiram mal quando eu falar isso, mas uma das razões foi a beleza dela, né? Ela se chamava Nefertiti, e Nefertiti quer dizer a mais bela chegou. E esse nome, assim, encaixava perfeitamente nela. Ela era considerada a mulher mais bonita da época dela, né? E tá, isso aí pode parecer meio fútil, né? Mas graças a essa beleza, né, ela foi modelo de uma das obras de arte, assim, consideradas uma das mais bonitas da história da humanidade, né, uma das esculturas mais bonitas da humanidade, que está hoje no Museu de Berlim, e que, na verdade, é uma obra inacabada, é um busto de Nefertiti, né, que tem basicamente aqui o colo dela, o rosto dela, a cabeça dela, e usando uma coroa egípcia, né? E ela é considerada uma das mais belas obras de arte de todos os tempos. Primeiro porque ela é bonita mesmo, assim, é uma obra muito bem feita, ela nem está acabada, né? É uma obra inacabada. Ela foi encontrada no, mesmo no ateliê ali do artista que estava fazendo, né, essa estátua. Mas, assim, ela mostra uma Nefertiti surpreendentemente natural. E a arte egípcia, de maneira geral, era muito convencional, né? A gente tem aquela imagem dos hieróglifos e tal, era tudo muito padronizadinho, né? Porque a sociedade egípcia era assim, a sociedade egípcia dependia da organização, né, da cheia do Nilo, dependia da tradição, tudo isso eram as bases da civilização egípcia. E essa escultura, esse rosto de Nefertiti rompe completamente com esses padrões. É um rosto altamente natural, assim, né? Tanto que ele mostra o que era Nefertiti na época em que a estátua estava sendo feita mesmo, que era o quê? Era uma mulher madura, já mãe de vários filhos, e que não era uma jovem de pele lisa, de pele perfeita, ou aquelas estátuas bem, vamos dizer, padronizadas, que eram típicas, né, da arte romana, da arte egípcia, aliás, desculpe. Assim, esse rosto de Nefertiti mostra uma mulher que tem vinco no canto das bo no, nos cantos da boca, que tem pequenas, quase um início de bolsinha embaixo dos olhos, né, um olhar, inclusive, assim, um pouco cansado, altivo, mas um pouco cansado. Enfim, é uma obra muito natural, né? E, a despeito disso, né, é uma obra que mostra realmente uma mulher de uma grande beleza, né? A gente quase consegue ver como se ela fosse viva, assim. É uma obra muito bonita mesmo. A gente também está mostrando isso no Instagram. A gente tem um Instagram, né, o típico de mulher também, que complementa ou acrescenta alguma coisa ao que a gente fala aqui no podcast, né? Então, assim, sempre tem uma informação ali que é legal olhar, assim, ou que ilustra o que a gente fala aqui, né? Enfim, dá novos ângulos sobre isso que a gente fala aqui, né? Vale a pena dar uma visitada. Mas, bom, então, assim, Nefertiti já é notável por isso, por ser o modelo, né, o modelo dessa obra de arte. Mas, para quem acha isso fútil, pode ser que seja, né, também um elogio à beleza seja uma coisa meio fútil, mas ela não foi só isso, Nefertiti. Ela foi casada com um faraó que, de uma forma negativa, assim, ele também teve uma importância muito grande na história do Egito. Ele se chamava Akhenaton, né? E ele decidiu romper com essa tradição já milenar, trimilenar egípcia, né? De deuses. Eles tinham um monte de deuses, acreditavam em vida depois da morte, enfim. E essa classe de sacerdotes Como o Egito era muito fundamentado nisso, né? Tinha aquela história de vida depois da morte e tal, quer dizer, ele era muito voltado para, né, o Egito, os rituais religiosos, as crenças e tal, eram fundamentais ali, né? E, em consequência, os sacerdotes desses deuses foram ficando cada vez mais fortes, né? A ponto de chegar a disputar o poder com o faraó. Então, esse faraó Akhenaton resolveu romper com isso. E ele era um faraó também, vamos dizer, inspirado espiritualmente, vamos dizer, né? Ele alegava ter visões, e nessas visões ele, vamos dizer, ele tinha contato com um Deus único, que seria o único verdadeiro Deus, e não os outros deuses de mentira. Ele não era, ele era a única verdade, e os outros deuses eram mentiras. Basicamente é isso. Na verdade, esse foi o primeiro caso assim de um monoteísmo oficial, né, em um país. Akhenaton instituiu o monoteísmo. Ele adorava o deus Aton, né, que era o deus Sol, um deus específico lá dele, da família dele. Ele acabou com, proibiu todos os outros cultos, fechou os templos. Ele fez um salseiro danado ali no Egito. Ele construiu uma capital totalmente nova no meio do deserto, que era a cidade de adoração desse deus, se mudou para lá com a família. E, assim, durante esse tempo todo, apesar que era comum, né, os faraós tinham seus haréns e tal, né, de mulheres, ele na verdade, ele tinha Nefertiti como a grande esposa dele, né? Era o grande amor da vida dele, ele era realmente apaixonado. E ele também rompeu, né, com regras ali milenares do Egito, porque assim Nefertiti adquiriu uma posição tão importante que ela é o único caso conhecido de uma mulher de um faraó retratada nos monumentos, nas pinturas e tal, do mesmo tamanho do faraó. Em atitudes até bastante comuns, bastante domésticas, assim, tipo eles sentados na beira do Rio Nilo, entre flores, conversando e tal, cenas bem domésticas, assim. O Akhenaton era muito devotado a Nefertiti, né? Ele realmente deu a ela um status que nenhuma outra mulher de faraó teve, né? E ele, assim, a respeitava muito, né? E ela, vamos dizer, ela era um esteio muito importante para ele, né? Inclusive com essas mudanças todas aí que ele causou, né? Ela foi um grande suporte para isso tudo, né? E aí o que que acontece? Num determinado momento, o nome de Nefertiti simplesmente some. Não se diz, ah, Nefertiti morreu, não se diz nada, simplesmente não se menciona mais Nefertiti. E durante muito tempo se especulou que talvez ela tivesse caído em desgraça por algum motivo e tal, né? E então parasse de ser mencionada. Mas, mais ou menos na mesma época em que o nome de Nefertiti desaparece dos registros, lá dos egípcios, né? Surge um nome que na verdade é masculino, né? E esse nome, vamos dizer, surge associado ao próprio Akhenaton como um corregente do Egito, né? Então, como se o trono tivesse sido dividido, né, entre os dois regentes ali. E também não se sabe de onde vem esse personagem, ele aparece do nada, esse personagem masculino. E pouco depois que ele surge, então, Akhenaton morre. Né? Não se sabe exatamente a causa da morte dele, pode ter sido assassinado, pode ter sido de causa natural. Isso tudo aconteceu há muito tempo, a história não é muito clara com relação a isso, né? Mas esse corregente, então, né, esse personagem aí que surgiu de repente, se torna então regente do novo futuro faraó, vamos dizer. Esse futuro faraó era pequenininho, ele tinha uns 2 anos quando Akhenaton morreu. Então, precisava de um regente até esse faraó atingir a maioridade. E curiosamente, né, só foi uma curiosidade histórica aí, esse faraó, esse pequeno faraó aí, era Tutancâmon, né, que ficou mundial. Embora não, Tutancâmon tenha sido assim, ficou muito pouco tempo, ele morreu muito cedo e também não fez um grande, enfim, não foi nada marcante ali como faraó, mas ele ficou muito famoso porque descobriram o túmulo dele aí, né, em 1920, por aí. O túmulo dele foi o único túmulo de rei egípcio que não estava saqueado. Então riquezas ali deslumbrantes, né? Que então se pensa, bom, um faraozinho vagabundo desse tinha tanto ouro, tantas obras maravilhosas, pedras preciosas, então imagina um grande faraó como seria, né? Bom, mas o que se fala é que esse misterioso personagem masculino que apareceu aí de repente não era ninguém mais, ninguém menos que a própria Nefertiti, né? Se diz que assim, uma linha, né, de pesquisa mais moderna e mais recente, que talvez, né, Akhenaton, percebendo que ele realmente já era muito odiado pelo povo, que, enfim, ele tinha fracassado, né, naquilo que ele queria, ele teria, então, passado o poder para Nefertiti, vamos dizer. E que Nefertiti ficou então como governante do Egito entre esse período desde a morte dele até a maioridade de Tutancamon e tal. Quer dizer, é uma personagem assim muito envolta em mistério e tal, mas muito fascinante também Nefertiti, né? Se é verdade que ela era esse personagem masculino, então é masculina, ela chegou então a realmente governar o Egito durante um breve período. Mas independente disso, assim, ela é uma rainha assim notável na história do Egito, né? Muito, o nome dela também é conhecido, né? Nefertiti, assim, chega, vamos dizer, não é tão desconhecido, né? E uns 500 anos antes de Nefertiti, mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, por aí, houve uma outra faraó. Essa história do nome masculino de Nefertiti pode parecer um pouco estranho, né? Mas isso a gente vai ver agora com essa outra faraó, que isso não chegava a ser também uma novidade na história do Egito. Essa faraó que eu estou falando, né, que viveu ali mais ou menos 1800 a.C., se chamava Hatshepsut. Ela era filha de um faraó muito poderoso, o faraó Tutmés II, e de uma das esposas dele. Ela era a filha maior, mais velha, a primogênita do faraó, mas ela não era, vamos dizer, a herdeira do trono, porque ela era mulher, então o herdeiro do trono era um outro filho do faraó com uma outra mulher, uma esposa secundária, que se chamava Tutmés III. Só que o pai deles, assim, e Nefertiti, então, era casada com Tutmés. Ela era meia-irmã e era casada com Tutmés, que, como eu falei, né, era o hábito ali na realeza egípcia, casarem irmãos e tal, para manter o sangue real, né, manter aquilo tudo em família. Então, Hatshepsut era casada com Tutmés III. Só que, quando o pai deles morreu, Tutmés III também era pequeno, não podia assumir o trono. E Hatshepsut, como irmã mais velha, ficou então como regente até a maioridade do irmão. Esse era o plano, mas Hatshepsut não cumpriu esse plano. Ela resolveu que ela queria ser a faraó mesmo. Então, vamos dizer, ela também teve alguma atuação política ali bastante hábil e tal, para que o irmão não assumisse o trono quando chegasse a hora. E ela permaneceu como faraó do Egito realmente até a morte. Né? Até a morte dela. E como eu falei, claro, o Egito, apesar de ser um país em que as mulheres, comparativamente a outros lugares do mundo antigo, elas tinham até bastante liberdade, né? Podiam gerenciar seu próprio dinheiro, elas podiam pedir divórcio, enfim, elas tinham vários direitos ali, mas não eram, vamos dizer, não tinham um papel de igualdade com relação aos homens, né? Então, Hatshepsut, como uma forma até de confirmar, vamos dizer, a posição dela no trono, ela passou a se fazer representar nos monumentos, nas estátuas e tal, usando uma barbicha ritual, que era assim um símbolo de poder no Egito, né? Os faraós usavam essa barbicha, que era artificial mesmo, né? Quer dizer, era para ser artificial mesmo, era um símbolo de poder, mas era um símbolo masculino, obviamente, né? Uma barba no queixo, né? Como um cartucho assim no queixo, né? Então ela passou a usar isso, que era um atributo masculino, mas continuou a ser representada, vamos dizer, com um corpo, com formas femininas, né? Então era uma mulher usando uma barbicha de homem, assim. Uma coisa que para a gente pode parecer estranho, mas era uma forma de confirmar a posição dela ali no trono, né? E ela não, vamos dizer, ela ela foi muito competente nessa posição, tanto em se manter no trono, porque o irmão dela, Tutmés III, depois que ela morreu, finalmente subiu ao trono, né, e foi um dos maiores faraós do Egito, foi um grande guerreiro, era um cara de temperamento muito forte, que ela conseguiu manter, vamos dizer, sob domínio dela até ela própria morrer, né? Então ela certamente tinha um caráter ali também bastante notável, né? Mas ela fez um grande reinado no Egito também. Foi um dos grandes nomes da história dos faraós, entre homens e mulheres faraós. Foi um dos grandes nomes. Não foi especialmente devotada à guerra. Ela era muito mais preocupada, vamos dizer, em estabelecer laços comerciais com outras nações para assim aumentar a riqueza do Egito, em vez de ser através da guerra, né? Então ela realmente incentivou, estimulou muito, e o Egito ficou realmente muito rico. Aquilo foi uma época de ouro para o Egito, né? Tanto que ela foi uma grande construtora de templos e monumentos. Isso assim era uma obrigação. Todo faraó tinha que construir, tinha que fazer monumentos, tinha que fazer templos. Aquilo servia como propaganda, né, do próprio faraó, porque nesses monumentos ele mandava ali, né, fazia pinturas, fazia obras assim que mostravam lá grandes conquistas reais ou imaginárias deles, né, derrotando inimigos e dizendo o quanto eles eram grandes e quantos deuses inspiravam eles e tal. Enfim, isso fazia parte ali do marketing político, né, dos egípcios, dos faraós. E Hatshepsut fez isso muito bem. Ela foi uma das maiores construtoras do Egito. Ela deixou um número de templos e de obras e de obeliscos. O obelisco mais alto do Egito foi feito por ela. Assim, ela foi uma grande construtora. O templo mortuário dela é considerado o templo mais bonito do Egito. Ele está ali no meio do deserto e tal, mas é uma obra muito bonita. Também tem fotos desses templos e de outras obras dela no Instagram. Tudo isso, né? A gente, o que der para a gente mostrar e que tiver relação com o que a gente fala, então a gente está mostrando lá também. E ela realizou um feito que foi também, assim, vários faraós antes dela tentaram e nenhum conseguiu realizar. Com esse foco, né, no comércio que ela tinha, ela conseguiu estabelecer relações comerciais com a famosa Terra do Ponto, que na verdade hoje em dia ninguém sabe muito bem onde fica, mas que na antiguidade era frequentemente mencionada, né, todos os caras historiadores e, enfim, escritores lá da antiguidade falavam da Terra do Ponto, que era um lugar de muitas riquezas, né? Assim, que era muito, realmente muito procurado, né? Assim, as pessoas queriam chegar à Terra do Ponto, a ter acesso às riquezas da Terra do Ponto. Hatshepsut fez isso, né? E ela fez isso assim, construindo uma frota que se pensava até que era fantasia, né? Vamos dizer, nas coisas que estavam nos templos, se pensava que era justamente uma coisa fantasiosa. Até que os arqueólogos descobriram um porto lá, que é justamente da época de Hatshepsut, que realmente mostra que ali, enfim, foram feitos navios gigantescos e tal. Também foi um período de muito, vamos dizer, desenvolvimento, né, da indústria náutica no Egito. Assim, os egípcios começaram a navegar por vários lugares aí que eles não iam antes. Enfim, foi um reinado muito prolífico de Hatshepsut. Mas depois que ela morreu, provavelmente por uma questão de inveja ou por uma questão, enfim, as imagens dela, talvez pelo irmão dela, né, que assumiu o trono, talvez pelo outro, pelo faraó seguinte, não se sabe ainda, mas provavelmente por ela ser mulher e, enfim, por toda essa marca que ela deixou no Egito, né? Então, assim, as imagens dela foram destruídas, né? O nome dela foi apagado dos templos, né? Eles também acontecia isso no Egito, né? Eles quebravam os nomes dos faraós ali que estavam nas pedras e tal, quebraram o rosto dela, né? Deformaram as estátuas, derrubaram as estátuas dela e tal, e tiraram o nome dela da lista dos faraós, né? Os faraós egípcios tinham uma lista, né? Como eu falei, eles tinham um registro muito detalhado das coisas, e o nome dela foi apagado da lista dos faraós, né? Então, isso mostra ali, sei lá, um ressentimento muito grande que tiveram por ela. E não foi um ressentimento pelo fracasso dela, porque ela não fracassou, pelo contrário, né? Ela foi muito bem sucedida. Então, provavelmente alguém ficou ali com inveja do sucesso dela, e pelo fato dela ser mulher, né? E então tentou apagá-la da história. Mas ela continua aí, né? O nome dela continua, é conhecido ainda. E assim, quanto mais a gente vai para trás na história do Egito, mais a gente vai vendo a ocorrência de faraós mulheres. Até uma determinada altura da história egípcia, ali, mais ou menos no começo da história egípcia, assim, a gente tem notícia de pelo menos cinco mulheres que foram faraós, faraós mesmo, né, governantes, assim. Só que não se sabe praticamente nada sobre elas, porque isso é, vamos dizer, muito, muito antigo, né? Isso a gente está falando de coisa de mais de 5 mil anos, né, atrás. Então, assim, realmente a gente não tem detalhe nenhum, mas existem os nomes dessas mulheres aí, né, registrados. E, enfim, o Egito não era totalmente estranho à ideia de ter líderes mulheres, né? E, bom, saindo do Egito, então, e indo um pouco mais para longe ainda para a história, na história, a gente chega num lugar que é o berço, né, o que a gente chama de berço da civilização, onde começaram as primeiras cidades, né, os primeiros aglomerados urbanos da história da humanidade, quando o ser humano foi saindo daquela condição de caçador e coletor para condição de agricultor e ente urbano, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu ali na região da Mesopotâmia, né, que é famosa. A Bíblia cita Mesopotâmia, né? A Babilônia, a famosa Babilônia ficava lá na Mesopotâmia e tal. Mas a história dessa mulher que a gente vai falar foi muito antes da Babilônia. Foi durante o período de um império chamado Império Acádio, né? Império da Acádia. O nome dela é Enreduanna. Enreduanna não era uma rainha, Enreduanna era uma princesa. Ela era filha do rei Sargão da Acádia, que foi também um rei bastante poderoso, bastante importante. Ele conquistou um grande império, né, do qual fazia parte a Suméria. A Suméria, famosa Suméria, da cidade de Ur, né, que é considerada a primeira cidade do mundo. Enfim, é aquela região mesmo, aquilo é o nosso berço, né, o berço da nossa civilização mesmo. Então, o rei Sargão conquistou o império justamente nessa região aí. Foi talvez o primeiro império na história da humanidade. E essa região era composta de né, tinham vários povos diferentes vivendo ali, com várias religiões diferentes. Os principais eram justamente os acádios e os sumérios, mas tinha vários outros povos ali. Então aquilo era uma salada danada de deuses, né? Porque cada povo tinha o seu próprio panteão de deuses. E muitas vezes eles eram relacionados, porque a deusa da lua desse povo era equivalente a uma outra deusa X do outro povo. Enfim, era muito complicado. E Sargão, de forma bastante sagaz, né, percebeu que ele precisava unificar isso para conseguir unificar o próprio império, né? Quer dizer, para conseguir forjar uma unidade no império dele, era fundamental que ele unificasse a religião. A religião era vamos dizer, um grande poder, né? Os reis todos tinham origem divina, né? Então eles governavam, vamos dizer, sob mandato dos deuses e tal. Então a religião era realmente uma forma primordial de domínio ali, né? De coesão, né? Então, ele queria uma religião que fosse única, quer dizer, que fundisse aqueles deuses todos, né, num panteão só, numa coisa que fizesse sentido, né, assim, para todos aqueles povos, e que fosse entendida da mesma forma por todos. Enfim, né, ele queria unificar para governar, para dominar, né? Então ele encarregou justamente essa filha dele, a princesa Enreduanna, de fazer esse trabalho de unificação das religiões. Por que que ele fez isso? Enreduanna é o primeiro nome conhecido na história da literatura mundial. O que que significa? Ela é a primeira pessoa que escreveu algum texto com autoria confirmada, que se sabe quem escreveu, que foi ela, né? Ela era uma alta sacerdotisa do templo da principal deusa ali do império, né? Na verdade, a principal deusa dos acadianos. Mas ela era uma mulher de grande inteligência e de grande habilidade para escrever também. Ela já escrevia poemas, ela escrevia poemas até de cunho bastante pessoal, assim, o que era inexistente. Quer dizer, ela criou um estilo, pode-se dizer, porque não se fazia isso, né? O que se escrevia na época eram hinos de louvor a deuses, ou então coisas mais comerciais mesmo, tratados e tal, né? Mas ela foi uma literata, assim, no sentido total do termo, assim. Ela escrevia sobre reflexões dela, sobre reflexões sobre o mundo, questões, né, íntimas, enfim. E escrevia isso com bastante graça, né, com bastante estilo, assim. Então, ela fez esse trabalho de unificar as religiões. Então, assim, né, ela começou a escrever os hinos, né, com os quais os deuses seriam adotados, que é os hinos que seriam adotados no, nos rituais que eles empreendiam, a forma dos rituais, enfim, né, toda a forma como se adorava os deuses e tal. Né? Ela desenvolveu tudo isso, né? Ela desenvolveu poemas, hinos religiosos aí de grande impacto assim nas pessoas, tanto que assim muito muito tempo depois da morte dela, mas muito tempo que eu digo assim mesmo, tipo até a época da Idade Média, por exemplo, cantos gregorianos, né, que eram cantados nas igrejas cristãs e tal, ainda tinham por base, vamos dizer, aqueles modelos que foram criados por Enredoana, né? E a própria Bíblia, né, o Cântico dos Cânticos e outras passagens da Bíblia, sabe, seguem o estilo de Enredoana, tanto na forma de escrever, como no, na forma de fazer os versos, como nos próprios temas abordados, né? Ela deixou uma marca praticamente perene aí na história da literatura, principalmente na história da literatura religiosa, né? Então, assim, ela realmente, fora isso que eu falei, não se sabe muito sobre a vida dela. Também viveu muito, muito tempo atrás, né? E assim, mas ela é reconhecida mesmo, quer dizer, ela é uma personagem real e ela teve realmente esse impacto sobre a literatura no mundo, né? A primeira autora, autora e autor, né? O primeiro ser humano, a primeira pessoa, autora reconhecida na história da humanidade. Isso não é pouca coisa, né? Tinha que ser uma mulher para fazer isso, né? Típico. Bom, mas deixa eu falar uma coisa. Eu estava contando a história, a origem desse podcast, a minha filha, as histórias que eu contava para ela. Mas eu falei dessas mulheres todas, mas assim, não é sobre essas mulheres que a gente vai falar exatamente. Quer dizer, eu falei tudo isso, mas para dizer que não é exatamente sobre isso, porque veja, a minha filha não é rainha, ela nunca vai ter o poder de uma rainha, né? E assim, a grande maioria das mulheres também nunca vai ter isso. Quer dizer, não é o que se pode esperar da vida de uma mulher que não seja da realeza, que é a grande maioria das mulheres do mundo, né? Então, assim, apesar de serem histórias muito interessantes e que, de certa forma, servem para mostrar, né, que, assim, embora menos comentadas de maneira geral, mas as mulheres têm uma presença aí importantíssima na história, como a gente viu, né? Grandes momentos da história aí tem a presença, a mão de uma mulher ali. Mas, é como eu falei, são mulheres excepcionais, né? Elas são inspiradoras, mas não são exatamente um exemplo que possa servir de uma forma mais prática, vamos dizer, para uma mulher no dia a dia, né? Uma mulher fora da nobreza, assim, né? Então não é sobre esse tipo de mulher que a gente vai falar aqui no Típico de Mulher. A gente vai falar de mulheres que, vamos dizer, eventualmente, como a minha filha, mais ou menos, ou como qualquer mulher de hoje em dia, né, são mulheres que se destacaram, apesar de serem mulheres, né, é mais difícil do que sendo uma mulher poderosa. São mulheres que fizeram a diferença em sua época e assim, muitas delas inclusive tiveram uma influência muito grande para a posteridade, né? E por causa dos seus próprios talentos mesmo, por causa da sua própria força e da sua coragem, né, de lutar contra esse mundo que realmente é predominantemente machista, né? Pelo menos já de um bom tempo para cá é predominantemente machista. Então, a gente vai contar a história dessas mulheres. Mas agora, assim, fica uma pergunta. A gente vai contar a história das mulheres. São, então, as mulheres que têm a sua história registrada. São mulheres que fazem parte da história. Mas e antes da história? E antes da escrita? Né? Na época da pré-história, quando a gente não tem registro, a gente só tem, vamos dizer, informações muito vagas, muito esparsas, assim, de indícios arqueológicos, né? Como era? Que história essas mulheres têm para contar para a gente? Essas mulheres da pré-história? Bom, assim, existem algumas linhas de pensamento aí de sociologia, de história, né, do ser humano, que diz que, assim, que antes dessas sociedades patriarcais que a gente tem hoje, as sociedades eram matriarcais, né? Na época que o ser humano vivia ali, né, no meio, como caçadores e coletores, não existiam cidades, não existiam livros, não existia nada disso, né? Nós vivíamos em pequenos bandos espalhados pelo planeta, que, na verdade, esses bandos, essas sociedades eram matriarcais. Existem algumas razões para pensar assim, né? A gente vai falar sobre isso também em outros episódios, né? Tudo isso que eu estou falando agora a gente vai desenvolver mais, né, à medida que os novos episódios forem surgindo. Mas tem uma história que, bom, na verdade, assim, eu li essa história já tem um bom tempo, mas a origem dessa história é de uma, está num objeto que também é razoavelmente conhecido aí. Esse objeto é uma estatueta de pedra pequena, de uns 11 centímetros de tamanho, e essa estatueta se chama, o nome que deram para ela, né, os cientistas deram para ela, é Vênus de Willendorf. Vênus, tem várias estatuetas pré-históricas que representam mulheres, que foi dado a elas genericamente o nome de Vênus, porque seria mais ou menos como assim, alguma coisa idealizada sobre a mulher e tal, são mulheres com atributos, né, são estátuas com atributos femininos bem marcantes e tal. E Willendorf é o lugar na Alemanha onde essa estatueta foi descoberta. Essa estatueta é muito antiga, ela tem mais ou menos uns 30 mil anos de idade. E ela é muito estudada também, ela é também vamos dizer, um objeto muito precioso na história humana, né? Essa pequena estatueta conta várias histórias ali. Ela tem um formato mais ou menos fusiforme, assim, né? Como se fosse um quibizinho gordinho, assim. E ela tem umas características assim, notáveis. Ela não tem pés, né? Então se deduz que ela não era uma estátua para ficar de pé, ela provavelmente era para ser carregada, ou então enfiada na terra, assim, né? Mas assim, as pernas dela vão afinando e terminam como numa ponta, assim, né? Onde seria o lugar dos pés é só uma ponta. Aí o corpo dela, a cintura dela principalmente, é bem grande, né? Ela é uma mulher obesa, né? É uma estátua que representa uma mulher obesa. O que em si também já é notável e levanta algumas questões, porque até onde se sabe, né, naquela época, a obesidade seria um fenômeno muito raro, porque primeiro que a alimentação era completamente diferente, e depois que para se alimentar as pessoas precisavam andar muito, né? Eles eram, como eu falei, caçadores e coletores, eles coletavam frutas, raízes, nozes, o que eles achassem, e caçavam, mas a caça era muito mais incerta, não era sempre que tinha caça, né? Então, e eles tinham que andar muito, seja atrás da caça, seja atrás de onde tivesse frutas, enfim, eles estavam o tempo todo andando. Então não tinha, assim, provavelmente não existia obesidade, né? Então essa obesidade, nessa estátua da Vênus de Willendorf é considerada assim como uma coisa idealizada, né? Não seria um retrato fiel de uma mulher real, mas seria uma idealização, vamos dizer, como se fosse um símbolo de fertilidade, né? Quer dizer, uma mulher obesa é uma mulher que tem muita energia para gerar novas vidas, né? E a mulher sempre foi associada a essa ideia de fertilidade, né? Justamente porque ela dá à luz, né, a seres vivos e tal. E além disso, além dessa obesidade, assim, essa estátua da Vênus de Willendorf, ela tem assim, os genitais dela são muito destacados, né? Eles chegam a ser desproporcionais, quer dizer, eles são bem visíveis ali, bem notáveis, né? Ao contrário do, por exemplo, os pés, o próprio rosto, quer dizer, a estátua nem tem rosto, tem só um oval, mas não tem nem esboço de nariz, nem nada, né? E ela também não tem nem braços. Os braços, na verdade, são sulcos, são ranhuras que vêm pelo lado do corpo dela, né? E se como se ela e terminam se apoiando sobre os seios, vamos dizer, sobre os peitos da estátua, né? Como se tivesse os braços apoiados no, 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 nos peitos. E os peitos, sim, são bastante grandes também, bastante volumosos, que nem os genitais, eles são bem destacados, né? Então, quer dizer, eles estão ali para ser notados mesmo, né? São como se fosse o peito de uma mulher que está amamentando, assim, são bem inchados e tal, né? Então, essas características da obesidade, dos genitais e dos peitos destacados e da falta de atenção que se dá para outros detalhes, como rosto, braços, pés e tal, então leva a supor que essa estátua, na verdade, seria como um ídolo, né? Um ídolo ligado à fertilidade, né? Isso, vamos dizer, seria reforçado por essa ideia de não ser uma mulher objetiva, né? Uma mulher sem rosto e tal. Era só um símbolo né? De fértil. Talvez um desejo de que, sei lá, houvessem bons partos ou que eles conseguissem encontrar comida, que a terra fosse generosa e fornecesse comida para eles. Talvez isso, né? Provavelmente, assim. Os filhos eram um bem muito precioso naquela época, né? Havia poucos seres humanos e cada novo ser humano, assim, cada nova vida era tratada assim como uma dádiva divina mesmo, né? Então essa mulher provavelmente, segundo, né, a interpretação mais corrente, seria um ídolo disso, né? Para ter sucesso, né, na fertilidade. Então, até aí toda essa história é coerente e faz sentido. Mas, como eu falei, há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, já eu li e não lembro aonde, um dos camaradas que analisa essa estátua, muitos estudiosos, muitos arqueólogos, enfim, muita gente analisou essa estátua, né? Ela realmente é bem importante aí na história, né? E um desses caras, né, que faz a análise sobre a Vênus de Willendorf, ele faz uma observação muito interessante. A estátua, então, ela, vamos dizer, o que é destacado nela são né, essas características ligadas à fertilidade. O resto não tem realmente a atenção de quem esculpiu aquela estátua. Mas essa estátua tem um cabelo muito detalhado. Na verdade, a parte dessa estátua que é mais cuidadosamente detalhada, que claramente mais deu trabalho para ser feita, é justamente o cabelo dela, né? Um cabelo ondulado que pode eventualmente, sei lá, tá vestindo algum tipo de touca, ou então aquilo é um tipo de penteado. Mas enfim, existe um cabelo ali bem detalhado mesmo, bem trabalhoso mesmo, né? Foi fazer aquilo. Então, a pergunta que esse camarada que estava analisando a estátua, né? Esse camarada que eu falei, a pergunta que o cara faz é: bom, se é uma estátua utilitária voltada para a fertilidade, o que que esse cabelo está fazendo aí? Porque o cabelo é indiferente para fertilidade, né? A mulher não é mais ou menos fértil por causa do cabelo dela. E para que ter tanto trabalho, então, fazendo esse cabelo, né? E por que exatamente o cabelo é tão detalhado? E a resposta que esse camarada dá é o seguinte: provavelmente porque aquilo é justamente o símbolo do fascínio que a mulher exerce sobre o homem. A gente sabe que o cabelo da mulher vamos dizer, é um dos principais focos de atenção do homem, vamos dizer, né? Por isso que mulher gasta tanto dinheiro com cabeleireiro e né, com penteados, com tratamento de cabelo e tal, porque o homem sempre foi apaixonado pelo cheiro do cabelo da mulher, pela textura do cabelo da mulher, por tocar o cabelo da mulher. Não, não é ligado especificamente a sexo, a nada disso, mas é ligado a esse fascínio mesmo, né? Esse poder que as mulheres têm sobre os homens, né? Está simbolizado no cabelo delas, e isso parece que sempre foi assim, né? Como essa estatuazinha mostra, desde o começo da humanidade. Isso não é uma questão cultural, isso é uma coisa intrínseca, né, do ser humano. Então, isso é uma coisa essencialmente, basicamente, desde sempre típica de mulher. Esse fascínio que os homens não conseguem descrever nem captar perfeitamente e que às vezes causa tanta angústia no, né, na gente, nos homens, a ponto de, sei lá, muitos homens não conseguirem lidar com isso, né, e buscarem sufocar esse fascínio, sufocando a origem desse fascínio que seria a mulher, né? Que é a mulher. Então, é sobre isso que a gente vai falar, tá? O típico de mulher fala disso mesmo, do que é típico de mulher e típico de mulher mesmo, não de mulheres excepcionais como rainhas ou como deusas ou como nada disso, mas dessa mulher que vem desde lá da pré-história e desde sempre, exercendo essa magia feminina, né, sobre nós. E que não está necessariamente ligada a sexo, nada disso, mas ao poder mesmo, ao poder que a mulher tem, né? Então, é isso. Esse é o podcast típico de mulher. A gente, toda quinta-feira, a gente vai colocar um novo episódio no ar, tá? Então, como eu falei, o que a gente falou nesse episódio, aqui nesse primeiro episódio, tem lá no Instagram. E no próximo episódio, a gente vai falar, de duas mulheres que têm em comum, entre elas, o ramo em que elas se especializaram, né, que foi a matemática. Elas foram grandes matemáticas, que não é uma área que normalmente a gente associa, né, à mulher, não é tão. Muita gente não considera isso uma área típica de mulher, porque teoricamente mulher seria mais de humanas, né? Mas essas mulheres mostram, né, essas que a gente vai falar no próximo episódio, mostram que não, que matemática exatas também é típico de mulher. E elas tiveram vidas aí muito, muito fortes, histórias notáveis, assim, impressionantes. Então a gente vai falar sobre elas. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha vontade de ouvir mais. Então a gente está esperando você. Até mais e muito obrigado pela paciência. Tchau.